Olá, eu sou Adolfo Nomelini.
E eu sou o Rafael Carvalho.
E esse é o podcast do Esse Mundo é Nosso.
No episódio de hoje, a gente vai viajar por diferentes países, mas de uma maneira totalmente diferente, que a gente
pois
nunca
é.
Fez.
Pode esquecer o ônibus, o avião, o carro. Hoje a gente vai partir para uma viagem de bicicleta.
É isso mesmo, mas chega de papo e vamos saber dessa história.
Partiu?
Partiu. Partiu.
Bom, depois de 2 meses viajando pela Ásia, a gente finalmente voltou, com tristeza, mas a gente voltou para solos brasileiros, né, Rafa?
É
mas
isso
a gente
mesmo.
Vai, calma que eu vou falar.
Calma.
Né? A gente vai continuar viajando.
É isso mesmo. Quando a gente não sai de São Paulo, a gente vai viajar com a história dos outros, né?
É, e hoje é uma viagem muito especial, porque é uma viagem que durou 2 anos e 8 meses, foi para mais de 17 países, rodou mais de 25 mil quilômetros. Tudo isso já é demais, não é?
Muito.
Você já ficou morrendo de vontade.
Eu quero.
Agora, se eu falar que tudo isso foi de bicicleta...
Ah, eu não tenho nem condição física para isso.
Eu. Não, nem para fazer uma viagenzinha aqui em São Paulo, Campinas, não dá.
Não consigo.
Não tem.
E quem fez tudo isso é o nosso convidado, que é o fotógrafo Beto Ambrosio, e que ele já rodou a América Latina de bike e vai contar tudo pra gente.
Foi até o México, você tem noção?
Nossa.
Beto, muito obrigado por ter aceitado o convite. Aliás, deixa eu só falar uma coisa antes.
Fala.
Que eu tô com sinusite, então se eu espirrar... Se, né, tô com um lencinho aqui, então não fiquem chateados comigo, tá? Por favor. Beto, muito obrigado por ter aceitado o convite, a gente tá muito feliz. E eu quero já começar sabendo como surgiu essa ideia de pegar a bike e rodar o mundo.
Bom, meninos, eu que agradeço. Rafa, Adolfo, obrigado pelo convite especial.
A gente que agradece.
Bom, por quê, né? De onde surgiu essa ideia de viajar o mundo? Existem muitos motivos... Digamos que motivos externos e internos. Os motivos externos são, óbvio, as belezas do mundo, a vontade de conhecer o mundo. Só que eu queria ir de bicicleta.
Pois é, isso daí faz uma grande diferença.
Faz uma grande diferença. E por que eu queria ir de bicicleta? Para conhecer com mais profundidade, né? De maneira mais genuína. O quê? Principalmente as pessoas. Então, eu queria viver uma experiência de imersão mais profunda nas culturas da América Latina. Então, assim, digamos que a bicicleta... permite que a gente chegue num lugar e, de certa forma, a gente se sinta parte dele.
É.
Não só... Eu não me sinto ali só um turista que estou consumindo. E não que isso seja certo ou errado, melhor ou pior. Mas eu queria, e também gosto de ir como turista, mas eu queria fazer parte dos
Exato.
Lugares. Chegar e ser acolhido pelas pessoas, comer na casa das pessoas, dormir na casa das pessoas... Pô, mas você é folgado, né? Não, é que as pessoas me convidavam. Eu chegava com a bicicleta, as pessoas me botavam para dentro, faziam questão de me ajudar... Então, eu queria conhecer o mundo dessa forma, né? Por isso que eu escolhi a bicicleta. Ela tem uma magia que atrai as pessoas. Então, esses são os motivos externos, como eu falei. Mas os motivos internos... É uma busca de autoconhecimento, uma busca por Deus, uma descoberta da minha fé, de quem sou eu, por que eu sou como eu sou, por que eu penso como eu penso, né? E a bicicleta é uma ferramenta também de autoconhecimento, porque a gente está ali sozinho, pedalando...
Imagina, a experiência então, totalmente...
A cabeça vai longe, ou às vezes a gente entra para dentro e é um mergulho para dentro de si.
E antes de você fazer esses 17 países, você viajou aqui no Brasil mesmo, né? Como que foi essa experiência aqui no Brasil?
Foi o começo de tudo, quando eu comecei então a entender essa magia da bicicleta, o que, que ela nos proporciona quando a gente viaja em cima dela. Então, fiz 2 viagens pelo Nordeste do Brasil... de Salvador a Fortaleza, depois eu saí de Salvador no ano seguinte, né? Saí de Salvador e fui até o sul da Bahia.
Ah, que demais.
E nessas viagens, então, eu descobri essa beleza, esse encanto que tem a cicloviagem. E me apaixonei, né? Então, a gente chega ali com a bicicleta numa vilazinha, a bicicleta toda carregada, e as pessoas ficam te olhando, o que esse cara tá fazendo com essa bicicleta? Aí você senta na praça, você já sabe o que vai acontecer.
Vai todo mundo atrás, né?
Vem uma pessoa assim, olha pra você, vem uma senhorinha, por exemplo, chega... Mas, meu filho, onde é que tu vem com essa bicicleta? E aí eu conto pra ela, né? Saí lá de Salvador. Mas como assim? A pessoa não acredita, né? E fica perguntando e tal. Aí ela vira e faz aquela pergunta que a gente tanto gosta de ouvir. Ela fala assim... Mas, meu filho, tu já comeu?
Aí pronto, aí ganhou seu coração,
aí ganhou,
né?
Meu coração. Aí ela fala... Não, minha senhora, eu não comi, não. Então, venha.
Aí sim,
aí dá 5 minutos, eu tô sentado na casa de uma família que eu acabei de conhecer com um prato de comida.
E são as melhores comidas, fala a verdade.
As melhores comidas. E eles me recebem como parte da família, né?
Demais.
E aí eu tô ali comendo e eles estão ali perguntando. E aí ela me oferece uma cama pra dormir.
Aí pronto, aí
fechou. Aí pronto, aí fechou o pacote.
É.
Então, é disso que eu gosto, né? Dessa... dessa imersão cultural dessa forma, assim, mais profunda.
E como que foi a organização da viagem, essa viagem para o exterior, né, para a América Latina? Como você se organizou, se planejou?
Cara, sinceramente, foi bem tranquilo, assim, porque o meu planejamento foi só com equipamento, que também para mim é simples, né? Pô, uma barraca, uma máquina fotográfica, um notebook. Enfim, claro que eu tive que me programar pro frio da cordilheira, então Sim. Eu comprei um equipamento para isso. Mas o resto, em relação ao roteiro, por onde eu vou passar, foi simples, porque eu sabia que eu ia passar por esses países, mas exatamente, né?
Onde?
Onde? Quais cidades? Não, isso aí foi...
Onde você ia parar e tal.
Ia acontecendo, né? Naturalmente. Não é uma viagem... Eu nem queria que fosse uma viagem programada, né? Eu queria deixar mesmo, né, o universo reger.
Mas tinha data exata, assim, eu vou nesse tal dia, retorno no dia tal?
Exato, não. Eu sabia que era uma queria durar mais ou menos 2 anos e meio. No fim, durou 2 anos e 8 meses e meio, né? 8 meses e 13 dias.
Oh, só uma curiosidade, o Beto veio gravar o podcast de bicicleta.
Vim de bicicleta lá, de Perdizes, estamos aqui na Zona Sul, aqui, 17 quilômetros.
Uma hora pedalando aqui em São Paulo, que é bem intenso, hein?
Foi uma horinha, certo?
E sua família apoiou essa ideia louca?
Minha família sempre apoiou, eles sempre gostaram da ideia. No dia que eu contei para os meus pais, meu pai nem falou nada. A minha mãe só falou assim... Quando você voltar dessa viagem, acho que você vai estar perdido. E ela estava completamente certa. Porque eu voltei da viagem meio... O que eu vou fazer da minha vida? Quem Exatamente, sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Né? Óbvio. Mas isso foi só no dia que eu contei. No dia seguinte, eles já estavam curtindo. Porque eles saíram contando para as pessoas. E todo mundo achava massa. Na cidade interior, sabe? E aí eles começaram a amolecer o coração.
Mas eles ficaram preocupados, provavelmente, né?
Minha mãe disse que chorou uma semana depois que eu saí, mas depois ela entregou pra Deus.
Porque dá um apertinho no coração, ainda mais que a bicicleta. Se você falar assim, só que vai sozinho, a mãe já fica meio tensa. Vai sozinho. Agora, se falar que vai de bicicleta
ainda, piorou,
aí dá uma tensão, né?
Mas eu me senti tão seguro e nunca tive nenhum problema. Eu me sinto muito mais seguro numa bicicleta do que dentro de um avião, meu Deus do céu.
E para quais países que você foi? Você lembrar, né? A lista é grande,
Sim,
17.
Eu saí do Brasil, fui pro sul
vamos
primeiro.
Vamos contar. Vamos
lá, dedinhos. Brasil, então. Uruguai, Argentina, Chile. Aí cheguei na Cordilheira dos Andes, comecei a subir. Aí Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, México. Do México eu fui para Cuba, de Cuba voltei aqui para América do Sul, cruzei a Venezuela, são 18, só que a Venezuela eu não conto porque eu cruzei de ônibus.
Não
foi pedalando, eu nem conhecia a Venezuela praticamente, só algumas rodoviárias. E voltei pedalando lá de Roraima até a porta da minha casa.
Nossa, meu Deus.
Fiz a volta completa.
Meu Deus. E tudo isso ia acontecendo assim naturalmente. Você sabia só
Total.
E aqui no Brasil também. Você passou pela Amazônia e você foi passando por onde aqui?
Isso, lá na volta. Na volta eu saí então de Boa Vista ali, né? Da fronteira. Desci pra Boa Vista, de Boa Vista a Manaus, cruzando a Amazônia, a reserva indígena ali dos Oimiri.
Você ia decidindo o tempo que você ia ficar na hora.
Na hora. Tá legal, eu fico. Não tá, eu vou embora. Conheci pessoas legais, eu fico. Não, senão eu vou embora, né?
Aí você passou pra Manaus, foi na...
Aí Manaus eu peguei o barco pra Belém. Na verdade, pra Santarém. Fui pra Alter do Chão.
Nossa.
Adoro Alter do Chão.
Também.
Maravilhoso. Alter do Chão eu voei pra Belém. Não peguei o barco, porque eu tava com meu primo que foi me visitar. E a gente quis adiantar. Fomos pra Belém de avião. E aí de Belém... Vim descendo de bike por todo o litoral, tudo. De Belém até o Rio de Janeiro pelo litoral do Brasil.
Mas vamos falar uma coisa que interessa muita gente. Okay. Porque, a gente acabou de voltar de uma viagem de 2 meses na Ásia. E o povo está desesperado. 2 meses, não sei o quê. Como é que vocês têm dinheiro para isso? Como é que você planejou financeiramente? Não precisa falar quanto custou. Mas para quase 3 anos de viagem, como que faz um planejamento financeiro para isso?
Essa história é boa. Eu não tinha um real no bolso. Tinha acabado de me formar em administração de empresas...
Você era super novo, né?
Eu tinha 24 anos, recém-formado, não tinha nada, não tinha emprego ainda, não tinha nada. Nem bicicleta, não tinha máquina fotográfica, computador, não tinha nada.
Não tinha bicicleta, queria fazer uma viagem de bicicleta?
Exato. Na verdade, eu tinha uma bicicleta velha lá. Daria para ter ido com ela, mas enfim.
Mas calma, mas você costumava já andar de bicicleta?
Sim.
Bastante?
Sim. Eu já tinha... Agora
tinha
eu já...
Eu tô imaginando eu, assim.
Ah, não, você não
acordar lá do Brasil, quando você decidiu ir pro Brasil, dar essa volta aqui no Brasil, você já andava de bicicleta?
Sim, já.
Ah, tá. Não foi uma coisa do nada, acordei.
Não.
Cara,
tá. Meu pai viajava de bicicleta. Ah, meu pai já foi uma inspiração.
Oh,
então.
Que legal.
Teve esse motivo também. Eu não falei lá no começo, né? Esqueci. Mas o meu pai é uma inspiração porque ele viajava. Então, meu pai que me deu a minha bicicleta, a primeira bicicleta, né, da minha vida.
Ah, que legal.
Me incentivou. Então, o sonho já começa daí. Ele ganhou um livro, inclusive, de aniversário de 50 anos. Ele ganhou um livro de um mineiro chamado Argos Caruso, que fez uma volta ao mundo de bike.
Ah, né? Que demais.
E meu pai viajava, tipo, viagens menores. Mas aí, de repente, eu peguei um livro de um cara que viajou o mundo. Fiquei louco.
Aí...
E aí, a partir desse momento que eu comecei a falar que eu iria fazer uma volta pelo mundo de bike.
Nossa, desde pequeno, então.
Não, isso eu tinha 22 anos.
Ah, tá. Não, mas você se inspirou. Mas quando ele fez 50 anos...
Tipo assim, desde pequeno eu me inspiro nele, que ele viajava.
Mas não era um sonho seu?
Ainda não era um sonho, mas tipo, eu achava sempre incrível.
Entendi.
Mas quando eu vi um cara que viajou o mundo de bike, eu falei, caraca, eu quero fazer isso.
Aham.
E aí comecei a sonhar, fui pro Nordeste, fiz essas duas e depois surgiu essa oportunidade que eu vou contar agora da América Latina.
Sim.
Que aí eu respondo a tua pergunta.
Sim, que eu tô curioso.
Faz-me rir, como é que faz? Bom, é muito louco o que aconteceu na minha vida. Então, como eu disse, eu tinha acabado de me formar. E digo que esse era o caminho que eu tinha que trilhar mesmo, não tinha outro. E agora vocês vão entender por quê. Então... Eu estava lá na minha cidade, voltei a morar com meus pais, estava procurando emprego ainda na minha área, né, de ADM. Começou assim. Um cara, um amigo meu estava trabalhando numa empresa de uma marca esportiva, de mochilas esportivas. Uma marca que hoje nem existe mais. Mas era uma marca nova de um cara lá da cidade que abriu essa marca. E aí ele precisava de alguém para fazer um bico lá, de encaixotar e contar mochilas. E eu fui. Fiquei 4 dias lá encaixotando mochila. Ele me deu R$160 para fazer isso. E aí, beleza. Qualquer troco que vinha, só para dar os rolês ali, tá bom.
Sim.
Fiquei encaixotando mochila e conheci o dono da marca, Tadeu. E aí, beleza. Passou isso. Outro bico surgiu. A minha prima, que tinha um café perto dessa marca, 2 quarteirões de distância dessa marca, minha prima tinha um cafezinho no centro da cidade.
Qual cidade que é?
Araraquara.
Araraquara.
Interior de São Paulo. Ela simplesmente precisou de mim no café porque ela conheceu um cara de Roraima. Então veja só como os fatos começam a se confabular milimetricamente. Quem que conhece alguém de Roraima, velho? Ninguém, só quem é de Roraima. Mas a minha prima conheceu o cara de Roraima e foi pra Roraima e pediu pra eu ficar uma semana no café, no lugar dela. E eu fui. E aí, no segundo dia de trabalho, eu tava saindo de casa com a mochila nas costas, de bicicleta, e olhei na estante e vi um outro livro que eu tinha comprado de um outro cara, que é o Rafael Lima Verde, que viajou a América Latina também de bicicleta, em 2002. E falei, vou levar esse livro para começar a ler hoje. E essa decisão, esse ato de levar o livro comigo foi que mudou minha vida completamente. Por quê? Porque eu tô lá no café, com o livro no balcão. Quem entrou? Tadeu, da marca esportiva, entrou no café. E viu o livro, e começou a folhear. E começou a me perguntar um monte de coisa sobre o livro. Ele ficou super curioso, achou incrível. E eu ia respondendo as perguntas dele com entusiasmo, porque aquele era o meu sonho.
Sim.
E eu falei pra ele, falei, mano, isso aqui é o sonho da minha vida, velho. E aí ele já tava confabulando algumas coisas na cabeça dele também. Ele virou e falou, então vamos fazer isso aí, eu vou te patrocinar.
Olha...
E aí, a hora que ele falou isso, velho, eu peguei ele pelo braço e falei, você não brinca com coisa séria, velho. É meu sonho. Ele falou, não, vamos fazer. Faz um projetinho aí, fala pra mim o que você vai precisar. E aí eu fiz um projetinho, falei o que eu ia precisar. Falei, eu preciso de R$1.500 por mês. Ele falou, não, vou te dar 3.000. Falei, ô, louco.
Nossa, cara. Olha.
Então, tudo bem, não tem problema de falar do valor.
Uhum.
Porque com R$1.500 dá pra fazer uma viagem de bike tranquilo.
Legal.
Por mês, né? Uhum. Por mês.
É, então, dá pra acreditar.
Porque você não gasta nada, só gasta com comida.
Uhum.
Né? As pessoas te colocam pra dentro de casa, você não paga hotel. De vez em quando eu pagava, mas muitas vezes não. Enfim. E aí, esse cara foi o cara que mudou minha vida. E aí, bom, só pra complementar essa história rapidamente, ele foi comigo, a ideia era ficar 4 anos junto. Né, 2 anos e meio viajando e 1 ano e meio pós-viagem ainda fazendo parceria de palestra, livro e tal. Mas infelizmente, quando eu estava na Colômbia, na metade da viagem, a empresa dele não deu certo.
Ixi.
Né, uma marca que era nova e não rolou.
Sim.
Né? Mas devo a ele total gratidão eterna, né?
Claro.
Tudo que ele fez e aí não pôde continuar. E aí eu fiquei no meio do mundo aí sem grana e aí eu fiz um crowdfunding, fiz um catarse. uma vaquinha coletiva. E a galera que estava me acompanhando no Facebook patrocinou a viagem agora, né? Mais de 300 pessoas participaram. Que legal,
E isso aí, foi quanto tempo?
Isso, o quê?
Quanto tempo faltava ainda?
Então, faltava um ano e meio.
Ah, faltava era metade.
Estava na metade. E aí, quando entrou o dinheiro da vaquinha, eu fui roubado. Me roubaram o meu equipamento eletrônico.
Não acredito.
No México.
Nossa.
Máquina fotográfica, computador, GoPro, HD, tudo. Nossa. Me levaram embora. Não foi um assalto, foi um furto num hostel.
Vixe.
E aí, eu tomei um prejuízo, tive que comprar tudo de novo. Então, tipo, metade da grana da vaquinha já foi embora.
Nossa.
E aí que eu fiz uma coisa muito legal também, que foi... abri uma lojinha ambulante. Então, eu imprimi 1.000 fotografias minhas. Eu escolhi 50 fotos, imprimi 1.000 cartões postais com essas fotos. Fiz um banner, assim, com o mapa da viagem. Ajude a viagem comprando uma fotografia.
Ah, oh, que legal.
E as pessoas compravam. Eu expunha nas faculdades, demais. Em praça.
A gente compraria, né?
Claro.
Com certeza. E eu deixava preço livre, né? Então, as pessoas davam 5, 10, 20, 100 reais, às vezes, numa foto. Num cartão, né? Então, foi muito legal.
Demais,
foi
deu certo. Muito legal.
Nossa, é demais. E aí você falou assim de dormir e tal, e eu fiquei curioso. Algumas vezes você dormia em hotel. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa antes que eu também fiquei curioso. Você falou aí que te roubaram. Roubaram até o HD. E as fotos?
Cara, Deus é bom demais. Até nisso deu tudo certo, porque 15 dias antes de eu ser roubado, um brother meu tinha voltado pro Brasil do México. Ele tinha ido me visitar. Ele ficou 40 dias comigo. E foi embora com outro HD, com outro backup. Oh,
nossa, que sorte.
Então, ele trouxe tudo. Então, se eu tivesse sido roubado 15 dias antes...
Você ia perder tudo.
Eu ia perder tudo.
É, porque o mais
não
triste...
Não tudo, mas assim, tipo, 8 meses de nossa, viagem. Eu ia ter perdido.
Porque o mais triste, além do equipamento, claro, é isso. Porque não tem como você repor, né? Você não vai recuperar o negócio se você
não,
perder.
Exatamente. Então, tipo assim, foi um roubo que foi... Beleza. É, tá tudo certo.
Aí eu ia fazer uma pergunta, mas eu posso fazer outra pergunta antes? Eu tô curioso com outra coisa.
Ele vai ficar aqui hoje 45 horas, gente.
Eu tô curioso. Você falou que seu amigo foi te visitar e tal. As pessoas foram te visitar no meio do caminho, assim?
Foram. Eu recebi visitas muito especiais. Muito mesmo, assim. No começo da viagem, um brother pedalou comigo aqui pelo sul do Brasil. Depois, um outro foi me encontrar no Peru. Dois foram pro Peru.
Que legal.
Depois, outro foi pra Cuba, pro México.
Ah, que demais, hein?
E o mais legal foi uma surpresa que fizeram pra mim no Nordeste do Brasil. O mesmo brother que foi pro Peru foi pro Nordeste do Brasil, tipo, 2 anos depois. E ele falou, vou te levar um presente. E aí eu falei, tá bom, massa, mas não pode ser pesado esse presente, eu não posso carregar. Aí ele falou, não, é pesado, mas você não vai precisar carregar. E aí quando ele chegou, eu abracei ele e eu falei, e aí, cadê meu presente? Aí nisso apareceram mais 4 brothers, assim, de infância.
Nossa, foi demais. Que demais.
Você é tipo presente. Aquele nosso parente que tem casa na praia, só que a sua praia era dinheiro no país. Aí vai o povo visitar.
Isso, exatamente. É. Eu falei, galera, meu quintal é gigante. Venham. Minha família foi também pra San Andrés.
Um ótimo pretexto, né?
Claro.
Porra, exatamente.
Aí a sua família foi também?
Minha família foi pra San Andrés. Meu primo foi pra Belém. Um outro brother foi pra Natal. Ixi, foram várias visitas especiais.
Que demais. Uhum. Muito bom. Agora sim, a pergunta que eu ia fazer.
Olha lá.
Aí depois você faz, tá?
Ele vai assim, a hora que vê, ele dominou ali o microfone.
É, você viu? Depois eu vou numa briga aqui, mas o Beto vai ser ocupado. Então, não, você falou de dormir, eu fiquei curioso. Aí você dormia na barraca, na casa das pessoas, e às vezes você se hospedava em hostel, hotel?
Ah, sim, às vezes sim. E essa hospedagem em hostel acontecia ou pagando... Ou eu ia para uma prefeitura da cidade e falava, tô viajando de bicicleta, vocês podem me ajudar? E aí eles pagavam hotel para mim.
Nossa, que legal. Demais.
Sim.
E isso rola. Em qualquer lugar do mundo, em assim que
lugar.
Você fez.
Sim, em vários países acontecia e dava certo. Dormia em bombeiro também, dormia em posto de gasolina, escola, igreja.
Mas tinha também a barraca, que eu vi muita foto com a barraca.
Muita barraca. Mesmo, tipo, dentro dos bombeiros, eu armava a barraca lá no quintal.
Que
ou
demais.
No quintal da igreja, no quintal da escola.
E pra comer, como é que fazia pra comer?
Eu comi...
Só restaurante ou também cozinhava?
Não sei. As duas coisas. Eu gostava de comer em restaurante porque aqui na América Latina, ainda mais em 2013, 2014, era tudo tão barato. Pagava barato. R$5 num prato de comida.
Nossa,
na Bolívia, no Peru. Então, no Brasil ainda era 15 conto, né? 12, 10. Então, valia a pena. Sabe?
E sem contar que é um monte de comida incrível.
É,
né?
Tipo, eu queria... Exatamente, eu queria viver a cultura. Eu queria viver a cultura. Então, eu comia a comida dos países, sabe?
Lógico.
Então, eu cozinhava mais quando eu tava ou num hostel que tinha estrutura ali legal para cozinhar, ou quando eu tava no meio do deserto, no meio do nada, né? Que precisava cozinhar no Atacama lá,
claro.
4 dias.
Ainda tem que fazer, né?
Exato.
Mas teve algum país que te marcou mais pela comida?
Colômbia, Peru.
Nossa.
Eu adoro Peru.
Ceviche, né?
Ceviche, cococho e por aí vai.
E por falar em Colômbia, Colômbia tem um dos melhores cafés do mundo, né? Você tomou muito café?
Então, bom. Café Colômbia. E eu sou louco por um cafezinho.
E aí, Colômbia.
Nossa, demais.
Olha, falando em café, a gente tem uma novidade muito boa para contar, Beto. Agora tem Nescafé em cápsulas aprovadas para máquinas Nespresso. E chama Nescafé Farmers Origins.
Verdade. Nescafé sempre se preocupou com a qualidade e a origem dos grãos. Afinal, é muito importante saber a procedência do café que a gente está tomando, né, Rafa? Você sabe que é importante saber isso.
Com certeza.
Garantir que eles vêm das regiões mais nobres e propícias ao cultivo do café no mundo. Isso muda totalmente a experiência.
Por isso, Nescafé Farmers Origins traz grãos das melhores terras cafeicultoras do planeta em 5 versões. Colômbia, que a gente acabou de falar, 3 Américas, África, Índia e, claro, Brasil, né? É uma verdadeira viagem, que é a coisa que a gente mais gosta de fazer.
A gente ama, inclusive, né? E viajar assim é muito bom. Agora, eu tenho certeza que você aí ficou morrendo de vontade de provar esses cafés aí. O Rafa vai até mostrar,
tem aqui,
né?
Tem aqui.
Ficou morrendo de vontade de provar esses cafés e é muito fácil. É só você pegar as suas cápsulas, que são originais para máquinas Nespresso, e fazer aí na sua casa.
E além disso, para ficar ainda melhor, Nescafé é a marca de café mais sustentável do mundo. Eles têm um programa cultivado com respeito que garante que todo o café produzido por eles seja de origem responsável, vindo de fazendas 100% certificadas.
A gente amou essa novidade. Você amou também, né, Rafa?
Amo.
Cara, afinal, é uma viagem a cada xícara, né? Você pega a xícara, você vai...
Sensacional.
Teletransportado para vários lugares do mundo.
Gostei disso aí também, viu?
Viu?
E vamos falar a verdade, que viajar tem tudo a ver com gastronomia, né?
Sim, total.
Nossa, cria memória.
Cheiros e tudo, uhum. Né?
E depois você lembra, né? Aposto que você voltou.
Sim.
Aí você come o ceviche e vai correr lá para tomar um café. Lembra da Colômbia.
Essa memória, né?
Você lembra muito, né?
É muito especial. Uhum.
Dá até um quentinho no coração, né?
Adoro.
E a gente acabou de voltar 2 meses da Ásia.
É, mas aí eu não tô podendo mais ver comida tailandesa na minha frente.
Você quer um pad thai?
É que é forte,
hoje?
Né?
Não é,
é doce.
Mas é que a gente ficou 2 meses... Se eu ficasse uma semana... Não, 15 dias.
É maravilhoso.
Eu ia curtir.
Mas é muito curry, é muito...
Muito curry.
Mas eles gostam do açúcar.
Açúcar na comida mesmo?
É, a gente tava no restaurante, eu fui colocar um negócio achando que era sal, era açúcar. E o prato ficou mais doce ainda, era
meu
um macarrão.
Jesus.
É muito doce, mas é boa, a comida é boa.
Não,
é
uma delícia.
Não, e vamos falar a verdade, que a gente até emagreceu, né? A gente comeu muito. Por
olha,
quê?
Mas é porque ela não tem glúten, né? Não tem farinha de trigo.
Ah.
Macarrão de arroz.
Que então, legal.
Tudo com arroz. E mais arroz.
Muito saudável, né?
É, muito
que
bom.
Legal.
Muito bom. Agora, voltando aqui ao papo, que eu fiquei curioso com outra coisa. Uhum. Quantos quilômetros você pedalava por dia? Tinha uma média, você se programou, ia na...
Uma média de 80, 100.
Nossa, é muito.
É, eu já... Tipo, o mínimo que eu pedalei, sei lá, foi 10 quilômetros de uma praia pra outra e o máximo foram 195 quilômetros.
Nossa, eu andei 5 quilômetros hoje, tô achando o máximo. Não, mentira, na viagem a gente dava uns 20.
É.
Nossa, mas é muito, 100 quilômetros.
A pé ou de bike?
A pé. Tá. Nossa, mas é muito, hein? 100 quilômetros.
É um rolê. Nossa. Um rolezinho. Mas a gente vai acostumando, vai criando força.
Isso é uma coisa que você gosta muito.
E a cabeça entra no modo pedal ali e você vai embora.
E você ia ouvindo música?
Ia ouvindo música. Eu gostava de um sonzinho. Tipo, de manhãzinha eu ia no silêncio, né? Curtindo. Aí o sol começava a esquentar, eu botava uma música e... Ficava aquela... Outra vibe.
Mas no ritmo da música.
Ah, né? Era muito bom.
Mas já que a gente tá falando de América Latina, infelizmente, a gente tem que aceitar a nossa realidade. Você sentiu medo, assim, em algum lugar?
Cara, eu não senti medo, sinceramente. Medo real, assim, né? De, nossa, esse lugar tá perigoso. Porque, meu, em cima de uma bicicleta, tá ligado? Toda carregada de bagagem, de bandeira. As pessoas querem muito mais te ajudar do que qualquer coisa, né? Não que não possa acontecer, claro, né? Podem me roubar. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar.
É.
Então, assim, eu falo que até os manos das FARC lá, que pode ter me encontrado...
Acharam
né?
Legal.
Acharam legal. Dá um tiro pro alto, assim, né? Pra dar uma moral. Não que isso aconteceu, né? Brincadeira, mas se tivesse acontecido, eu acho que eles poderiam dar um tiro pra cima, ao invés de dar um tiro em mim, sabe assim?
E o que você carregava na bicicleta mesmo, exatamente, assim?
Cara, então, vamos lá, na parte de trás ali, eu tinha minhas roupas, 3 trocas de roupa.
Só 3. E aí você ia lavando no...
Ia lavando quando dava, né?
Se não, porque no Atacama não tem lavanderia,
jamais,
né? Que eu saiba.
Não tem lavanderia, não tem nada, né? Mas assim, pouquinha roupa, saco de dormir, barraca, fogareiro, máquina fotográfica, sleeping bag, né? Colchãozinho inflável, as ferramentinhas ali, que é pouca coisa, enfim...
Quantos quilos?
Meu, a bike chegou a pesar uns 60 quilos.
Nossa, nossa, meu Deus.
Apesar de eu ter falado uma lista pouca aqui, mas sempre tem computador.
Nossa.
Eu tinha uma uma bolsa assim que devia pesar, meu, uns 3, 4 quilos só de cabo de carregar as coisas, sabe? Carregar a GoPro, carregar o computador, o celular, lá, máquina fotográfica, sabe? Enfim, vai somando, né? Tênis, hora que vê.
Não, é muita coisa.
É uma casa, né?
É.
Agora um assunto que a gente gosta.
Vai.
Perrengue, eu quero alguma história de perrengue.
Ah, vocês gostam de perrengue, né? Todo mundo gosta de perrengue.
Todo mundo que viaja tem perrengue pra contar.
Nossa, eu fiz uma viagem pela Estrada Real, velho, ano passado, ano retrasado já, olha. E aí, foi uma das viagens que mais bombou, assim, no meu Instagram. Por quê? Porque foi só perrengue, né?
Ah, peguei
eu já comecei pegando carrapato. Aí, a bicicleta tava toda ferrada. Aí, não sei o quê. Só perrengue. Aí, a galera adora, né?
Eu sou sei. Se eu não sigo, até alguém me manda, eu começo a seguir na hora.
Se tá indo muito bem, eu deixo de seguir. Ali.
Exatamente. A gente gosta do perrengue.
Muito perrengue, cara. Muito perrengue, assim. De bicicleta que quebra no meio do nada, de corrente que estoura, e tem uns perrengues bons, assim, que é de dormir e acordar com a barraca cheia de neve.
Nossa.
Que eu não sei se isso é um perrengue, isso é mais uma experiência, uma aventura do que
nunca
um perrengue,
vai esquecer,
né?
Depende, se passou frio à noite é um perrengue.
É, exato, então eu não tive esse tipo de perrengue, mas mais de cansaço, de estar no meio do nada, escurece e eu tô pedalando ainda e não sei quanto tempo falta para chegar na cidade que eu tenho que chegar e eu já tô no limite do cansaço. E aí eu começo a ficar mal-humorado, né? Nem tudo são flores,
sim.
Eu também ficava puto.
Claro, né?
E aí a viagem, né? Para de ser legal naquele momento. Você fala, cacete, o que eu tô fazendo aqui? Então, os perrengues físicos, assim, né? Da bike mesmo, do cansaço, né? Aí estoura a corrente.
E não tem dia que você fala assim, cansei. Hoje eu não vou fazer nada. Fico só
com
o dia inteiro. Ah, tá.
Nossa, vou ficar na piscina,
dias em que
né?
Eu fiquei sem fazer absolutamente nada, assim. Delícia,
tá.
Saudades.
Saudades disso, né? Do que eu vivi.
É.
E medo?
Medo também não, assim.
Já perguntei, doido.
Ah, já?
Olha lá.
Não, você perguntou... É a hora que você perguntou...
Não, mas é porque eu queria saber agora que ele tava falando da... Não deu, né? Pra disfarçar. Arrependimento.
É isso aí.
Nunca.
Nunca?
Não. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida.
Aí.
Nenhum momentinho assim?
O tempo
assim?
Todo, não. Nunca pensei em voltar pra casa. Sempre pra frente eu fui.
E você sentia falta das pessoas?
Sentia, sim.
Sentia nada.
É, também acho que não.
É,
tava
depende,
com a música.
Quando é uma
pessoas.
Coisa muito legal, a gente sente assim.
Mas você fez amigos, né?
Fiz muitos amigos que eu tenho até hoje. Eu tenho uma afilhada na Argentina de um casal que eu conheci no Equador. Assim.
Ah, que legal.
Nossa, que
e
demais.
Eu fui agora pra Patagônia esse ano passado e conheci minha afilhada que já tá com 5 anos.
Nossa, que demais. Agora você falou de pedalar, assim, muitos trechos e tal. Eu fiquei pensando no Atacama. Você deve ter ficado um tempo muito grande no deserto ali,
sim,
pedalando. E não dá um desespero? Porque você vai pedalando e não sai, não vai pra nenhum lugar, né?
Cara, no Atacama eu lembro de ter chorado muito, assim, em alguns lugares, de chorar, mas era um choro bom.
É, foi o lugar que mais mexeu comigo, eu acho.
Cara, eu tava na casa de uma família numa cidade e essa família me acolheu numa casa quentinha, gostosa, com comidinha boa todo dia na mesa. E aí eu fiquei uma semana ali com ele, sabe?
Mas isso onde?
No Chile, putz, agora esqueci o nome da cidade. Mas era uma cidade no meio do deserto do Atacama.
Aham.
E entrando no deserto da Atacama, assim, né? E aí, cara, eu fiquei lá esse tempo e tal, foi incrível. E quando eu saí pra pedalar, velho, nossa, um frio, uma chuvinha, sabe? Tudo cinza. E aí eu fui pedalando naquele deserto, cheguei numa vilazinha que nem era uma vila, era tipo umas casinhas, assim, no meio do nada. E eu dormi, eu lembro que eu pulei o muro do posto de saúde da cidade... Né, da vila, pulei o muro pra acampar ali, né? E eu lembro de eu estar cozinhando a minha comida, assim, cara, olhando assim pro chão, cozinhando meu macarrão e olhando pro chão sentado e comecei a chorar.
Mas é uma coisa que você não tem como explicar, né?
E era um choro de estar ali sozinho, depois de ter saído daquela casa, daquela família. Um choro de saudade, mas era uma coisa muito boa, era uma emoção muito
misturado
forte,
com realização, né?
Com realização, de olhar,
sei
pra,
bem, sei bem.
Olhar pra minha bicicleta falando,
olha o que eu tô fazendo,
eu tô aqui,
né?
No meio do deserto,
cheguei
sozinho,
até aqui,
tá ligado?
E como é que foi a ideia de virar livro?
Aí já foi antes de eu sair.
Livro é sensacional, gente.
Olha
o livro que lindo.
Esse é o Fé
Latina.
Ficou muito lindo.
Modéstia à parte.
Aí, ó.
Meu primeiro filho.
Tem cada foto linda.
Quase 1 quilo de histórias. A ideia do livro já saiu antes de eu sair para viajar. Então já
tinha esse objetivo?
Já saí escrevendo.
É isso que eu falo, você ia anotando tudo.
Eu ia escrevendo mesmo.
Ah, escrevendo assim. O livro já.
É.
Ah, que legal.
Não, escrevi o livro durante a viagem.
Então ele é sensação de ele viajar é com sensação, você. Exatamente.
Tipo um diário.
É isso, ele é um diário, então a sensação é que você tá viajando comigo.
Ah, que demais.
E você vai chorar. Você vai chorar. Até a página 15. Eu falo que se não chorar até a página 15, eu devolvo o dinheiro.
Oh, é fácil. Página 15 é fácil. Você fala que era na 500,
é
né?
É por até emoção. Chegar. É por emoção esse livro.
Não, muito bom.
É legal.
E aí, agora você foi para Patagônia também.
Isso. Agora, ano passado, eu fui para Patagônia, até Ushuaia. Eu saí de San Martín de Los Andes e fui até Ushuaia.
Longe, hein? Também.
Longinho. Foram 2.000 e poucos quilômetros. É uma viagem mais curta, né? De 2 meses e pouco. Então, mas mesmo assim, suficiente para escrever um livro, que vai sair também.
Estou
escrevendo esse livro, que vai, obviamente, ter menos histórias, né? Porque é uma viagem mais curta, mas talvez mais fotografias. Né?
As fotos são lindas, acho que merece.
Vai ser um livro com
afinal,
mais fotos.
Afinal, você é fotógrafo, né? Então...
Afinal, sou fotógrafo, merece mais cores, né? Páginas coloridas. Sim. Com fotos e tal.
Ó, antes da gente terminar e perguntar quais são os seus próximos planos, a gente bolou tipo um bate-bola.
Deixa eu fazer só uma pergunta antes pra encerrar.
Olha lá, olha lá.
Olha lá, ele sempre...
É a última, não, porque eu sou muito curioso.
ele não entende que existe tempo no mundo,
eu sou aquariano,
gente.
Eu sou curioso. Não, é rápido. Você teve algum problema de saúde durante a...
Ah, porque ele gosta de doença, sabe?
Eu falei que eu tô com sinusite, aí agora já fala... Teve algum problema de saúde?
Eu tive 2. Pra quase 3 anos tá bom, né?
Oh,
eu
tô
ótimo. 2 vezes, cara. Eu tava muito...
A gente voltou da Ásia faz uma semana e já tá com 4 problemas de saúde.
Nossa
senhora. Lá ele não teve, mas desculpa, só não pude perder.
Você sempre gosta de me zoar, né?
Dois problemas de saúde.
Cara, ó, o primeiro foi na Bolívia, foi uma intoxicação alimentar, comi
básico, né?
Pojo podrido.
Podre mesmo.
Frango podre, estragado, meu Deus do céu. Fiquei 5 dias vomitando até as tripas.
Vixe. Nossa.
E depois no México eu peguei uma chikungunya, né? Uma dengue.
Nossa.
Então, sacanagem, sair do Brasil ou pegar isso fora do Brasil?
Pô, velho, que zica. Então,
não, não
assim,
é zica,
mas,
não.
Mas
zica, não. Não é zica, não, é chikungunya.
É chikungunya, né?
Nossa. Ai, piada péssima.
Mas assim, se for pensar...
Muito pouco.
Eu tava muito forte, resistente, né? Porque tava fazendo esporte o tempo todo, pedalando. E aí chuva, frio, neve, calor, tudo, né? Então, meu corpo tava muito protegido.
Ah, ainda bem, então.
Então, essas... Pô, um polho podre derruba qualquer
um.
E um chikungunya também.
Exato. Vai, Rafa, agora você vai ser a Marília Gabriela.
Não, a gente bolou aqui, igual a Marília Gabriela, um bate-bola.
Você vai fazer seu bate-bola, nem vou interromper.
Isso me dá até taquicardia.
Nós dois. País mais acolhedor?
Colômbia.
País mais difícil?
Bolívia.
Melhor comida?
Belém do Pará.
Ai, amo.
Ah, mas qual é a melhor comida de Belém do Pará? Vai falar de um bolinho.
Maniçoba.
Ah, é bom. Polêmico, tem gente que não gosta. Eu gosto.
Eu gosto de tucupi.
Tucupi também, mas maniçoba.
Maniçoba
não...
é bom.
Jambu, né? Aquela folha que treme
a boca.
Pior comida?
Pior comida? O polho podre da
Bolívia. Sabia que você ia falar. Essa foi fácil.
A melhor hospedagem que você teve?
Nossa, essa é muito difícil. Não dá.
Não dá.
Não dá.
É porque são muitas casas ou porque
muitas
muitos
casas,
hotéis?
Não, muitas casas, né? De famílias
dá
lindas.
Pra entender.
Não tem como, gente, desculpa.
Pior hospedagem.
Como é que chama? Terra Preta. Uma cidade no Maranhão que eu cheguei e não consegui hospedagem. Porque tava rolando um carnaval e não tinha lugar pra dormir. Ninguém podia me botar pra dentro de casa porque eu era só mais um ali no meio da multidão e era de noite e foi um caos. No fim, finalmente eu consegui um quartinho de hotel ali.
Vixe.
Mas foi a pior hospedagem.
E o maior ensinamento dessas viagens?
De que tem muito mais gente boa do que gente ruim no mundo.
Adoro isso.
Lugar que você gostaria de voltar da viagem?
Que eu gostaria de voltar? Costa Rica.
Eu quero ir, nunca fui.
Maravilhoso.
E o pior momento que você passou?
O pior momento que eu passei... Quando eu fui roubado, né?
Ah, imagina.
Isso daí. E o melhor momento? Tem como escolher um? Não, né?
A partida.
Ó.
Olha só.
O dia que eu saí de casa.
Pra terminar, do que você sentiu mais falta nesse tempo todo? Vamos pensar nisso que você ficou fora do Brasil, nesses 2 anos e tantos meses.
Feijão.
Nossa, eu fiquei 2 meses sentindo falta. Achei que você fosse encerrar para terminar Beto pro Beto. Não era assim que a Gabi fazia? Achei que você fosse fazer. Agora, para encerrar mesmo, como é que as pessoas fazem para te encontrar e para comprar o seu livro?
Meu Instagram é Beto Ambrosio. Pelo meu nome vocês me encontram. O meu livro é vendido no meu site, felatina.com.br, que está lá no meu Instagram também, óbvio. Você pode me escrever pelo Instagram e eu respondo prontamente.
Ótimo. Muito obrigado, eu adorei.
Eu que agradeço.
Queria
muito
ter esse condicionamento físico para fazer de bicicleta, mas tá também difícil.
Mas você já está caminhando bem. Lá na Ásia você andou bastante.
Bicicleta.
Pronto.
É, boa.
Fechou. Muito obrigado, foi muito
Eu que
legal.
Agradeço. Muito gostoso. Muito legal esse papo.
Que a viagem inspirei muitas pessoas.
Que assim seja.
E a gente fica por aqui, mas...
Qualquer coisa, você fala com a gente no arroba Esse Mundo é Nosso ou no essemundoenosso.com.br. E brigadão. Até a próxima.
Valeu, até a próxima.
Até.
Tchau.
Tchau. Tchau.